Senador Jaime Campos, eu venho à tribuna e queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Rio Grande do Sul, que nesta quarta-feira, dia 11 de abril, completou 80 anos de fundação. Atualmente, o presidente estadual da OAB é o advogado Cláudio Lamacchia. As celebrações da data iniciam hoje e se estende até sexta-feira. Às 16 horas de hoje, a Assembleia Legislativa realizou sessão extraordinária em homenagem à instituição. Hoje à noite também, iniciou às 9 horas, no auditório Dante Barone, da mesma Assembleia do Estado, a 6ª Conferência Estadual de Advogados, o maior evento jurídico do sul do país. O tema central foi Direito, Advocacia e Processo. O ABRS, 80 anos de história e os novos rumos da advocacia. Esta conferência, senhor presidente, reunirá advogados, juristas, bacharéis, pensadores, estudantes e terá 23 painéis no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael. Além da apresentação da peça teatral, Liberdade, um sonho intenso e ainda uma série de shows culturais. Senhor presidente, essa conferência, que já tem história no sul do país, pelos temas que aborda de interesse da sociedade, nesse ano, tem como prioridade o conceito de cidadania, o conceito do Estado democrático de direito do Estado brasileiro. Serão debatidas questões como a democratização do acesso à justiça, uma nova abordagem em torno do ensino jurídico, o processo eletrônico, a evolução das ferramentas tecnológicas, as ações políticas contra a corrupção, a ética na política, políticas públicas e mudanças legislativas. A programação inclui ainda temas como o novo Código de Processo Civil, alterações do Código de Processo Penal, aspectos controvertidos do direito de família, do direito do consumidor e do direito ambiental, questões tributárias, municipais, processo eletrônico, a Lei Maria da Penha, a discriminação nas relações trabalhistas, a Lei das Drogas, entre outros. Senhor presidente, Eu havia sido convidado para estar presente lá naquele evento. Não pude comparecer devido ao nosso trabalho aqui no Congresso. Agradeço ao convite que foi me feito pela OAB, 80 anos de luta em defesa da democracia, da justiça, da igualdade e da liberdade. Portanto, usei esse espaço da tribuna para fazer a minha saudação à OAB Rio Grande do Sul, entidade que fez muito e está fazendo muito e tem muito ainda a contribuir com as liberdades democráticas, jurídicas e o desenvolvimento do nosso país em todos os aspectos para o bem de nosso povo. Com certeza lá eu falaria da Previdência, com certeza lá eu falaria da minha luta aqui em defesa dos aposentados e do fator previdenciário. Não lá estive, mas tenho certeza que a OAB defende com muita convicção esses pontos de vista. Senhor presidente, quero falar de um outro tema que me é também muito caro. Quero manifestar nessa tribuna o meu desejo de que a gente faça um ajuste no regimento interno da Casa e no trabalho das comissões. Digo isso e vou explicar, senhor presidente. Hoje pela manhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto de lei que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao segurado do regime geral da Previdência, o chamado coletor de lixo. Foi importante a aprovação desse projeto, que teve a relatoria do Eduardo Suplicy, o projeto do senador Vicentinho. Acontece, senhor presidente, que havia um projeto de nossa autoria, de 2010, esse é de 2011, com o mesmo corpo, com o mesmo escopo, só que o meu falava também da insalubridade do chamado trabalhador que atua na coleta do lixo. Eu não vejo problema nenhum, eu estava lá, eu inclusive defendi a aprovação do projeto, mas acho eu, senhor presidente, que seria de um melhor conceito, seria um melhor arranjo, se nós, quando dois projetos tratam da mesma questão, deveria prevalecer o projeto que está mais tempo tramitando na casa. Até porque esse nosso projeto tinha o parecer também favorável do senador relator da matéria, que me explicou depois que, por motivo de doença, ele não estava presente na comissão. Eu sei que há um movimento até para que os projetos tramitem junto aqui no plenário, senador Jaime Campos. Eu tenho dito que, de minha parte, não há necessidade. Embora o projeto é idêntico praticamente àquele que eu tinha apresentado em 2010, e esse foi apresentado em 2011, eu tenho o maior carinho pelo senador e sei que não foi plágio nem cópia, foi coincidência. Ele foi solicitado, foi demandado, pediu para a consultoria fez o projeto, o senador Suplicy relatou e deu pela aprovação. E o meu projeto era relatado pelo senador da Bahia, senador da Bahia, o mais antigo da Bahia, lá é o João Durval, exatamente. Está aqui o presidente da comissão. O senador João Durval, constrangido, hoje me dizia, não, meu parecer também é favorável ao senador. E como é que a gente faz agora? Digo, senador, é importante que o projeto foi aprovado. Embora o regimento parece que aponta que deveria prevalecer o mais antigo nesses casos, o importante para nós, eu acho que a consultoria teria que fazer esse papel. Quando são dois projetos idênticos e o parecer é o mesmo, devia prevalecer o mais antigo. Mas eu, como estou aqui na casa há tantos anos, e eu diria que mais de uma centena de projetos nesses longos de 26 anos, aconteceram situações como essas comigo, e não só comigo, com outros parlamentares. Nós tínhamos que estabelecer talvez um critério para não criar esse constrangimento de um grande senador, como o senador Vicentinho, e um outro senador. Diz, bom, mas esse projeto é idêntico ao meu, como é que o meu foi apresentado? O parecer é o mesmo e não foi aprovado. Teve um outro, me lembro, que criou um constrangimento, eu e a minha querida senadora Ana Amélia, que era a tal de alta programada. Uma semana antes foi aprovado um projeto, aí de minha autoria, e na semana seguinte aprovou o projeto dela também com o mesmo teor. Então nós tínhamos que ajustar isso. Aí foi quase o inverso, né? Para que isso não acontecesse. Numa oportunidade, agora eu quero dar a mão à palmatória, com o senador Inácio Arruda. Havia um projeto que beneficiava com menos imposto, tributo, a venda das bicicletas, e eu apresentei um projeto que o senador Inácio Arruda já tinha apresentado. Daí, quando eu percebi, o que eu fiz? Eu mandei o meu ser retirado e apensado ao dele, porque ele me alertou. E eu não alertei o senador Vicentinho. Digo, não, senador, faz o seguinte, o seu é o original, o meu sai e apensa o seu. Aí ele disse, não, por mim tudo bem, só quis alertar que existe um projeto idêntico a esse que você apresentou. Tá vendo? Tinha que ter uma norma que regulamentasse isso para evitar, eu sei que todos os senadores, com a maior boa intenção, apresentam uma proposta e não sonham que um outro já apresentou há 5 anos atrás ou há 2 anos atrás. E se a consultoria não avisa, o senador, com a maior boa intenção, como viu hoje o brilhante senador Vicentinho, contando a história, que foi inclusive o Orlando, lá do interior do seu estado, que mandou a proposta e ele apresentou e foi construído pela consultoria. Eu acho que tem que fazer esse ajuste. A maior boa intenção, eu sou um daqueles que sempre elogia a consultoria do Senado, para evitar esse constrangimento, para mim, é meio bobo o constrangimento, mas não é bom, né? Não é bom. Já que existe uma proposta, quem sabe então, até a pensar, pensa de imediato, encaminha e vota os dois, mas num único momento. O senador Jaime Campos, como presidente de uma comissão que mais atua, no meu entendimento, na casa. E eu sou presidente de comissão que mais vota projeto toda quarta-feira.
Obrigado, senador Paulo Pai. Eu quero apenas fazer uma intervenção, dizendo que, de fato, nós temos que ter alguma coisa, regulamentação. Critério. Diante que um projeto mais antigo ele tem prioridade em relação ao mais novo. Todavia, o que é mais importante diante de tudo isso, como Vossa Excelência hoje se externou na comissão, é de que o projeto foi aprovado, sobretudo vai atender os nossos gari, as pessoas que limpam as cidades, que embeleza as cidades. Vossa Excelência, de uma maneira como sempre é estadista, um democrata, demonstrou de que o que valeu a pena de tudo isso aí foi a aprovação do projeto. Eu tenho a certeza absoluta, Vossa Excelência bem disse, estava recebendo ali até um telefonema de alguns garis do estado do Rio de Janeiro, ali manifestando, dizendo, olha, o que valeu foi a aprovação do projeto.
E cumprimentar também a Vossa Excelência pela decisão, deixa votar.
Eu acho que valeu a pena foi o que? A conquista desses milhões de brasileiros que muitas vezes estão à margem de cidadania diante de que dá sua contribuição e, sobretudo, não eram reconhecidos. E desta feita, num trabalho magnífico, extraordinário de Vossa Excelência, que já tinha apresentado esse projeto, não criou nenhuma celeuma, não criou nenhum problema, muito pelo contrário, solidário foi o senador Vicentinho Alves, que ali até emocionado contou um fato de um gari do Porto Nacional da sua cidade, do estado Tocantins, dizendo que estava recebendo um telefonema, e ele contou de que foi um compromisso de campanha política dele, se fosse eleito senador da República, ia apresentar esse projeto. Então, tenho certeza que até o próprio senador Vicentinho Alves, ele não tinha conhecimento
anteriormente desse projeto
de Vossa Excelência, já tinha apresentado há 2 anos atrás. Mas de tudo isso que valeu a pena, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência ali de fato manifestou, foi que o projeto foi aprovado. E certamente Vossa Excelência está com a consciência tranquila do seu dever cumprido como um homem público que sempre teve aqui na defesa dos interesses da classe trabalhadora brasileira. De maneiras que eu quero aqui, uma vez mais, cumprimentá-lo diante dos projetos exitosos que tem apresentado não só na minha comissão, mas certamente em outras comissões e nesta casa, como também na Câmara, como deputado federal, que eu sempre acompanhei. Eu disse e reitero aqui, sempre fui seu admirador pela sua coragem na defesa dos interesses do trabalhador brasileiro, dos nossos aposentados, dos idosos, que hoje Vossa Excelência colocou muito bem lá, dizendo que quer saber qual será o futuro dos idosos no Brasil, diante que, lamentavelmente, o cidadão chega a um determinado ponto da vida, quando mais lhe precisa, os salários estão achatados. Ou seja, Vossa Excelência tem aqui a nossa admiração e eu imagino que Vossa Excelência também aplaudiu o gesto de grandeza do senador Vicentinho de apresentar um projeto do nível como esse que atende alguns milhões de garis desse Brasil. Quero cumprimentar Vossa Excelência uma vez mais diante dos projetos que tem apresentado aqui da defesa dos interesses, sobretudo dos menos afortunados deste país. Parabéns, senador Paulo Paim.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Eu quero cumprimentar o senador Vicentinho, que quando percebeu, diz, não, então vamos a pensar os dois, Paim. Digo, não, porque se nós a pensarmos, trava tudo e não vota. Vamos votar o teu e o meu, na sequência, fica aí para a história como um registro. Então, fica aqui meus cumprimentos à Vossa Excelência pela decisão, em comum acordo, inclusive com o senador Hollenberg, que também tinha um projeto semelhante. E aqui ficam os elogios ao senador Vicentinho pela aprovação do projeto. E nós nos sentimos coautores, Vossa Excelência, pela decisão e tendo a concordância de todos aqueles que tinham projetos similares. E o homenageado do dia, eu diria que é o senador Vicentinho, mas como disse Vossa Excelência, homenageado mesmo aos garis, que viram o seu projeto depois de muitos anos ser aprovado. Por fim, senhor presidente Ciro Nogueira, eu quero também deixar registrado que eu tenho o maior respeito pela OIT, pela importância da regulamentação que ela faz no mundo pelo seu trabalho, ela que fica com sede em Genebra, né, e que orienta a legislação para todos aqueles que são signatários. Enfim, a ideia de uma legislação trabalhista internacional ganhou força a partir da Revolução Industrial do século XVIII e XIX. No início do século XX, houve a necessidade de restaurar a economia e as relações sociais no período pós-Primeira Guerra. Em 1919, foi criada a OIT, tendo como premissa fundamental que a paz permanente somente poderá ser alcançada se nos basearmos na justiça social. Acredito, e é por isso que estou aqui hoje, mês do aniversário da OIT, que devemos fazer um reconhecimento ao incansável trabalho dessa organização internacional. Desde a sua criação, a OIT é considerada pelo mundo dos trabalhadores, dos empresários, quando digo sindical de empregado e do empregador, como um suporte para a sua ação e o seu ponto de contato-chave no plano internacional, ou seja, a mola que impulsiona o crescimento, que é o trabalho. E quando eu falo trabalho, eu falo de empregado e empregador. de acordo com sua Constituição, diz: se alguma nação não adotar condições humanas de trabalho, essa omissão constitui um obstáculo aos esforços de outras nações que desejam melhorar as condições dos trabalhadores em seus próprios países. Assim, senhor presidente, a OIT tem buscado soluções que permitam a melhoria das condições de trabalho no mundo. No Brasil, ela tem mantido representação desde a década de 50. Ano que eu nasci. Coincidência, década de 50, ano que eu nasci, eu que falo tanto em direitos dos trabalhadores. A OIT nasce em 1950, eu nasci em 15 de março de 1950, com programas e atividades que refletem os objetivos dessa grande organização ao longo da sua história, da sua vida. Além da promoção permanente das normas internacionais do trabalho, do emprego, da melhoria das condições de trabalho, da ampliação da proteção social, a atuação da OIT no Brasil tem se mostrado no período recente pelo apoio ao esforço nacional de promoção do trabalho decente em inúmeras áreas tão importantes como o combate ao trabalho forçado, ao combate ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fim de exploração sexual e comercial. A promoção da igualdade de oportunidade, o tratamento de gênero e raça no trabalho, a promoção do trabalho decente para os jovens e combatendo todo tipo de preconceito, são marcas da OIT. Gostaria de destacar ainda que a OIT lançou um concurso de vídeo para jovens de 18 a 29 anos sob os efeitos da crise mundial do emprego em suas vidas e de suas comunidades. Três ganhadores serão convidados a ir para Genebra, com todas as despesas pagas, para assistir ao Fórum de Emprego Juvenil da OIT. Os ganhadores terão a oportunidade de projetar suas produções neste fórum, que será realizado entre 23 e 25 de maio de 2012. Esse fórum, senhoras e senhores, vai reunir mais de 100 jovens comprometidos com a promoção do trabalho decente. O evento vai servir para que os jovens possam dividir suas experiências e opiniões sobre a situação atual do emprego e também para que discutam sobre iniciativas de sucesso que permitam a criação de mais e melhores postos de trabalho para a nossa juventude. Nós, que aqui no Brasil estamos discutindo, e mais uma vez me dirijo a Vossa Excelência, senador Jaime Campos, porque Vossa Excelência, quando eu lhe pedi, embora outros lhe pediram, Vossa Excelência manteve a sua palavra. Sei que Vossa Excelência tem o mesmo carinho com todos os senadores e senadoras. Mas Vossa Excelência disse: olha, o pai me pediu primeiro e só por isso eu vou dar para ele a relatoria do Estatuto da Juventude. Vossa Excelência manteve a sua palavra, não foi nenhum benefício especial, porque eu percebo o carinho que Vossa Excelência trata todos os senadores e todas as senadoras. Senhor presidente, para concluir, outra notícia que quero dividir, compartilhar sobre a OIT é que seu escritório no Brasil lançou no Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, o primeiro curso à distância em língua portuguesa, com disseminação dos conteúdos do programa Gênero, Raça, Pobreza e Emprego. Inicialmente, o curso vai ser ministrado a uma turma piloto com o objetivo de colher eventuais sugestões. Concluindo essa etapa, o curso ficará disponível na Universidade do SERPRO. Existe a possibilidade de conceder acesso para pessoas de outros órgãos governamentais, de outros países, para também conhecer a importância desse programa. O GRPE é a sigla pelo qual ficou conhecido o Programa de Fortalecimento Institucional da OIT pela Igualdade de Gênero, Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego. O objetivo principal é promover a transversalização das dimensões de gênero, raça, nas políticas de erradicação da pobreza e geração de emprego. A diretora do escritório da OIT, Laís Abramo, afirmou: o principal instrumento do programa, o Manual de Capacitação Modular, é também uma sistematização dos conceitos e experiências desenvolvidos pela OIT com seus parceiros no mundo. Senhor presidente, eu quero concluir, desde que Vossa Excelência considere na íntegra o meu pronunciamento, e quero apenas dizer que eu ainda lamento E aí eu faço a minha conclusão, que a OIT possui em torno, parece que é 196 convenções, e que o Brasil é signatário ainda somente de 96. Eu gostaria que o Brasil possa um dia dizer que ele é signatário de todas as convenções da OIT. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Ciro Nogueira, e peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus três pronunciamentos.